Deus é maravilhoso, né, irmãos? Esse Deus é demais. Nosso Senhor é tremendo. Ó Senhor Jesus. Nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos aqui a respeito de Mateus. Vou começar aqui por Mateus capítulo 11, dos versículos 28 até o 30. E eu desde já peço perdão para os irmãos, porque assim, de novo eu vou compartilhar sobre isso, né, sobre esses versículos. Irmãos, é porque esses versículos me tocam demais. Sabe, essa porção da palavra é uma porção assim que fala muito ao meu coração, sabe? E eu gostaria de tirar algo mais aqui para compartilhar com os irmãos. Então aqui o Senhor, ele começa assim, né? Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, então aqui no 28 o Senhor começa nos chamando para que nós sigamos o Senhor. Ele fala, vinde a mim, venham até mim, me sigam. Né? Hoje está muito em voga, muito na moda, a questão de ser seguidor. Né? As redes sociais... os influenciadores digitais, eles fazem de tudo para ganhar seguidores. Né? E as pessoas que seguem esses digital influencers, por que elas seguem eles? Porque elas querem acompanhar o dia a dia da pessoa. Talvez a pessoa ali ensine receitas culinárias e você queira se tornar um mestre cuca, então por isso que você segue. Ou talvez a pessoa tem um hobby ali, talvez ferromodelismo. A pessoa gosta de trens em miniatura e você também gosta, então você tem afinidade, então você vai lá e segue a pessoa para tudo que ela faz no dia a dia dela, você acompanhe. Mas irmãos, o Senhor fala para nós seguirmos a Ele. Devemos ser os seguidores do Cordeiro, aonde quer que ele vá. Sabe, irmãos, na verdade o mundo tenta copiar o Senhor. Né? O mundo, o diabo, Satanás e todo esse sistema mundano tenta copiar. Mas, irmãos, o Senhor é único. E é a Ele que nós devemos seguir. E é Ele que nós devemos dar a nossa curtida. Né? O nosso like é para o Senhor Jesus. Então, por isso o Senhor está falando, me sigam, todos vocês, né, que estáis cansados e sobrecarregados. Por que todos vocês? Porque, irmãos, eu creio que todos nós, sem exceção, desde o mais novo até o mais velho, estamos o quê? Cansados e sobrecarregados. Então, esse convite do Senhor para que nós o sigamos é para todos nós. Amém? Senhor Jesus, e o Senhor tem uma promessa para nós, Ele nos dará alívio. O 29, o Senhor prossegue, tomai sobre vós o meu jugo, nós já falamos sobre isso aqui em mensagens anteriores, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis, irmãos, para quem seguir o Senhor, para quem for seguidor do Cordeiro, você terá o privilégio de achar descanso para a sua alma. Né? Hoje, nesse mundo atual, onde as informações chegam numa velocidade muito grande para nós, não é? A Rússia soltou um míssil na Ucrânia, um míssil intercontinental. O primeiro míssil intercontinental lançado contra uma outra nação. O que? Dali minutos, aquilo já aparece para você no teu celular. Você está ali, de repente, né? Aí aquilo causa um temor em você. Puxa, Senhor. Né? E se esse míssil tivesse sido disparado com ogiva nuclear e não ogiva convencional? Enfim, irmãos, tudo isso que nos traz aflições, nos traz medo, nos traz insegurança. Mas o Senhor, irmãos, Ele diz para você e diz para mim que se nós aprendermos dEle... Aprendermos o que do Senhor? A mansidão e a humildade de coração, nós acharemos descanso para a nossa alma. Mas aí você pode falar, puxa, Senhor, mas como que eu vou achar descanso? Né? A vida está tão difícil, é tão corrida. Né? Acorda de manhã já, levar os filhos, preparar os filhos para ir para a escola, e trabalho o dia inteiro, e as irmãs preocupadas também, que quando chegar do trabalho ainda tem a casa, tem os filhos, tem que acompanhar as tarefas dos filhos. Né? Aí acontece uma coisa na escola, o diretor chama você, o pai, a mãe, para conversar a respeito do filho, enfim. Tudo isso, irmãos, o que? Causa aflição, causa angústia, causa o quê? Ansiedade. Mas o Senhor, Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. Tomar o jugo do Senhor, irmãos, é nós o quê? Nos subjugarmos ao Senhor, deixarmos o Senhor tomar conta da nossa vida. Né? E aprendei de mim. Irmãos, nós temos que tomar o Senhor Jesus como nosso modelo. Ele nos convida, né, para que nós sejamos os seus alunos e Ele seja o nosso mestre. Né? Aqui o Senhor está dizendo, eu quero ser o mestre de vocês. Eu quero ser o teu mestre. Você aceita esse convite? Vocês aceitam esse convite, irmãos? Amém! Por quê? Porque sou manso e humilde de coração. Então, o que o Senhor tem para nos ensinar? A mansidão e a humildade que vem do Espírito, que vem do próprio Senhor, porque o Senhor é Espírito. Amém? E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, irmãos, Jesus oferece a si mesmo como mestre e nos mostra o que podemos aprender dele, mansidão e humildade. E dele também podemos receber tal espírito de mansidão e humildade. Nelas, na mansidão e na humildade, nós acharemos perfeito descanso para a nossa alma. Não é? Então, irmãos, a vida cristã, ela tem que ser uma vida permeada de mansidão e humildade. Né? Mas não é algo que vem de nós mesmos, de nós nos aperfeiçoarmos e pelo nosso esforço natural nós nos tornarmos então pessoas mansas e humildes. Não, irmãos. Mas vem o quê? De nós nos submetermos ao Senhor. Nós permitirmos que o Senhor nos subjugue, coloque o jugo, que é a vontade boa, agradável e perfeita, a vontade de Deus sobre nós. Né? E aí o 30, né? O versículo fala, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, irmãos, o Senhor tem algo a nos ensinar. E isso, irmãos, não pense que é num piscar de olhos. Leva toda a nossa vida cristã. Nós aprendermos do Senhor a mansidão e a humildade do Senhor, isso leva toda a nossa vida, até que o Senhor, né, volte. Isso é algo que nós, dia após dia, nós estaremos o que? Aprendendo do Senhor. Por quê, irmãos? Porque o orgulho é algo que está dentro de nós. Né? O orgulho, irmãos, ele é algo que, quando você menos espera, ele se manifesta. E nós sabemos que o orgulho é o princípio da queda. Satanás, né, o diabo, ele caiu, ele se degradou, se rebelou contra Deus por causa do orgulho. Então, muitas vezes, nas mínimas coisas, nós podemos nos orgulhar. Naquilo que nós menos esperamos, a gente está se orgulhando. Né? De repente, você planta uma flor lá na sua casa e cuida dela, e ela dá, né, aqueles cachos lindos de flor. E aí passa um vizinho lá e vê o teu jardim e fala, nossa, que flor linda essa que você tem no seu jardim. E aí você no teu interior, você fica todo cheio, né? Nossa, fui eu que plantei, fui eu que cuidei, olha, é o fruto do, né, do meu esforço. Irmãos, nas mínimas coisas a gente se orgulha às vezes, sabe? E o Senhor, né, nós sabemos que a Ele é toda a honra e toda a glória, né? Então devemos realmente aprender do Senhor. E essa questão da humildade, vamos ver Mateus capítulo 5. Ali nas bem-aventuranças, irmãos, quando o Senhor, né, vai começar ali o Sermão do Monte, qual é a primeira coisa que o Senhor fala ali para os discípulos e para a multidão? Vamos ler? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, as bênçãos celestiais estão vinculadas, dependem de um espírito humilde. Você quer ser abençoado? Amém? Eu também quero. Precisamos ter um espírito humilde, pobres de espírito. E essa humildade, irmãos, é o quê? Nós nos esvaziarmos de nós mesmos, das nossas opiniões, das nossas preferências, dos nossos gostos, né? Tudo isso, irmãos, ocupa espaço em nós e impede Deus de nos encher, né? Deus impede Deus de nos subjugar, impede Deus de fazer com que nós façamos a vontade dEle, né? Permitamos Deus fazer a vontade dEle em nossas vidas. Por isso o Senhor fala que nós devemos o quê? Ser pobres de espírito, nos esvaziar diante do Senhor, para que Ele venha nos encher, amém? E disso depende, irmãos, o reino dos céus, amém? Então, e aí o versículo 5 fala o quê? Né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha que interessante, então, a humildade está relacionada às coisas celestiais, porque a humildade é no nosso espírito. Mas e a mansidão? As bênçãos da terra, ao nosso viver humano, né? Ao nosso relacionamento com os irmãos. Então nós devemos o quê? Buscar diante do Senhor essa mansidão e essa humildade que vem do Senhor. Amém? Para que nós possamos ser então abençoados. Então, tanto para o viver celestial quanto o terreno, a humildade, irmãos, ela é o segredo da bênção, né? Você quer ser abençoado? Busque diante do Senhor, né? Aprender com o Senhor a ser humilde como Ele é. Amém? Agora, irmãos, nós vamos ler Filipenses capítulo 2. Vamos avançar, então, capítulo 2, versículo 3 a 8. Então, assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, que é orgulho, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmos. Irmãos, sabe, nós, normalmente, nós, na maioria das situações, nós nos consideramos o quê? Inferiores aos outros? Olha para a tua experiência. É mais fácil você se achar inferior aos outros ou superior aos outros? Não é? Quando você critica alguém, quando eu critico alguém, será que eu estou me achando inferior àquela pessoa? Não, né? Quando eu critico, quando eu acuso, quando eu falo mal de alguém, é porque eu estou me achando melhor que ele. Isso é orgulho, né? E nós sabemos quem é o pai do orgulho e da mentira. É o próprio diabo, irmãos, não é? Então é isso, nós devemos buscar. Agora é fácil para nós? É do dia para a noite? É pelo meu esforço natural? Mas é porque é por nós o quê? Como o Senhor disse, tomai o meu jugo, né? Nós temos que, e o Senhor fala, aprendei de mim. Devemos aprender do Senhor, ter o Senhor como nosso modelo, como aquele irmão mais velho que a gente olha para ele e fala, eu quero ser que nem ele, né? Quando eu crescer, eu quero ser que nem ele. O Senhor é esse nosso irmão mais velho. Ele é o nosso modelo a quem nós devemos buscar e seguir. Amém? O 4, então fala, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, irmãos, o ser igual a Deus, né? E o próximo, antes a si mesmo se esvaziou. Vejam, a humildade é se esvaziar, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, o 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, irmãos, o Senhor é o nosso modelo. Sabe, nós não devemos, irmãos, seguir homens. Homens falham, homens caem, homens se orgulham, até mesmo, irmãos, da sua espiritualidade. Tem homens, e talvez até eu e talvez alguns de nós, muitas vezes, nós nos orgulhamos da nossa espiritualidade. Sabe, puxa, eu leio a Bíblia todo ano de capa a capa. Aquilo, sabe, não que nós devemos ler, devemos buscar. Mas, irmãos, muitas vezes no nosso interior brota um orgulho daquilo. Sabe, aquilo se torna algo que faz com que eu me ache superior aos outros irmãos. Melhor que os irmãos. Irmãos, precisamos tomar cuidado com o orgulho. Precisamos buscar diante do Senhor essa humildade que vem do Espírito. Ó Senhor Jesus, que o Senhor é o nosso exemplo. Ele é o nosso modelo. Ele, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Mas Ele assumiu a figura humana, a forma humana, e se humilhou até a morte, e morte de cruz. Irmãos, morte de cruz era para os bandidos. Era uma morte humilhante. Não somente pelo sofrimento imposto à pessoa, mas pelo fato de quem era crucificado eram os criminosos. Então é porque os judeus e os romanos ali achavam que Jesus ele era um criminoso, e ele assumiu isso por minha causa e por sua causa. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, Cristo a si mesmo se humilhou. E Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso mestre, e nós devemos aprender de Cristo. Amém. 1 Coríntios, vamos ler, capítulo 11, versículo 1, que diz ali, aqui Paulo, irmãos, olha só o que Paulo fala, sede meus imitadores, né? Até a vírgula aqui, Paulo dizendo, sede meus imitadores. Mas Paulo é um homem, né? Mas olha só no que Paulo quer que nós imitemos ele. É o que vem depois da vírgula. Como também eu sou de Cristo. Então é nesse aspecto que Paulo quer que nós o imitemos. É em nós o quê? Sermos imitadores de Cristo. É em nós buscarmos ter o Senhor como nosso modelo, ter o Senhor como nosso mestre, ter o Senhor como aquele a quem nós recorremos. Amém? Então é nesse sentido, irmãos, é nesse sentido de nós sermos imitadores de Cristo. Amém? O Senhor está nos convidando, nos chamando nessa noite para ser um imitador de Cristo. Aleluia! Seguir a Cristo, irmãos, onde quer que Ele vá. Mateus, capítulo 23, versículo 11 e 12. O que que fala ali? Né? Aqui eu queria, antes de ler o versículo, eu queria dizer para os irmãos o seguinte: entre os discípulos do Senhor, entre os doze ali, havia uma disputa entre eles para saber quem era o maior. Vocês sabiam disso? Os discípulos do Senhor disputavam entre eles para ver quem era o maior dos doze. E não foi nem uma, nem duas vezes, mas várias vezes, né? Em algumas passagens, mostra que eles estavam discutindo entre si para ver quem era o maior. Outras passagens, eles até perguntaram para o Senhor, Senhor, né, quem é o maior? Irmãos, olha só, aqueles que estavam ali, andando por 3 anos e meio, junto do Senhor, vendo o Senhor, dormindo com o Senhor ali, acordando com o Senhor, comendo com o Senhor à mesa, caminhando as jornadas com o Senhor, vendo os milagres que o Senhor Jesus fazia. Não é verdade? eles ainda disputavam entre si para ver quem era o melhor. E o que é isso, irmãos? É orgulho. É orgulho. Então veja como é algo que é terrível, não é? No viver, mesmo de um cristão genuíno, essa questão do orgulho, irmãos, é algo que nós devemos odiar, devemos buscar diante do Senhor, né? Nos humilhar na presença do Senhor, né? Nos pedir para o Senhor me tornar humilde e manso de coração. Vamos ler então esse versículo, né? 23:11. Aí o Senhor falando para eles: olha, vocês estão aí disputando quem é o maior? Sabe quem é o maior entre vós? Aquele que é o que serve. Aquele que serve os outros, esse é o maior, sabia? Não é aquele que recebe glória, mas é aquele que serve, que se humilha. Esse é o maior entre vós. Amém? Lucas 14:11. Outra vez o Senhor, numa outra situação, falando para eles também, né? Lucas 14:11. Pois todo que se exalta será o quê? Humilhado. E aquele que se humilha, que serve, será exaltado. Irmãos, você quer ser exaltado? Que o Senhor te exalte? Então, irmãos, vamos nos humilhar, vamos nos esvaziar, vamos considerar os outros superiores a nós, vamos servir os irmãos. E servir, irmãos, de que maneira? Não somente nas questões espirituais, sim, né? Devemos servir na igreja, o irmão passando por dificuldade, orar pelo irmão, mandar um versículo para o irmão, não é? Encorajar o irmão, aqueles que estão, né, cansados ali, enfraquecidos na fé, mas também, irmãos, devemos servir olhando as necessidades das famílias, dos irmãos. Aquela família, o Felipe falou isso semana passada, né? Está precisando dos dons, né? Sobre os dons na igreja. Está precisando de uma cesta básica. Está precisando, às vezes, a conta de luz está atrasada. Puxa, se não pagar uma conta, pelo menos vai cortar a energia do irmão, da família. Você vai e oferta, né? Para aquela família. Então, irmãos, o filho tá matriculado, mas ele não tem dinheiro para comprar o uniforme do filho. Irmãos, nós precisamos estar atentos a todas as necessidades na igreja, sabe, para suprir, né, como foi falado no sábado passado, o Senhor nos deu dons, precisamos exercitar esses dons, e isso, esse servir, é se humilhar na presença do Senhor, né, porque você busca na presença do Senhor, e o Senhor te mostra a necessidade, e você então serve os irmãos, e aí o Senhor pode te exaltar, amém? Vou ler agora Mateus 20, do 20 ao 28, aqui fica bem claro essa questão da disputa. E olha só que na disputa entrou até a mãe aí de dois discípulos, né? As mães, né? Muito orgulhosas dos seus filhos. Claro, irmãs, que vocês devem sim, sabe, ser... estar alegres pelos seus filhos, pelas realizações deles, nós, né, como pais também, mas irmãos, toda honra e toda glória seja a Deus. Amém. Se os nossos filhos alcançaram o que eles alcançaram, né, estão alcançando, é porque Deus, né, é misericordioso e bondoso para com eles. Claro que também para conosco, nos dando sabedoria como pai, como mãe, para nós educarmos, principalmente educarmos e levarmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Amém? Mas aqui era uma mãe intercedendo pelos seus filhos. Olha só que interessante. Então se chegou a ele, a mulher de Zebedeu, com seus filhos. Quem eram os filhos de Zebedeu? Era João e Tiago, dois dos discípulos, os apóstolos do Senhor. Né? Então a mulher de Zebedeu era mãe deles. E pediu-lhe um favor, né, para o Senhor. Perguntou-lhe ele: que queres? O Senhor perguntou para ela: o que queres? Né? Ela respondeu: manda, Senhor, que no teu reino, esses meus dois filhos, esses meus filhinhos, que eu tanto amo, né, que eu os gerei, os criei, estão aqui agora diante do Senhor, servindo a Ti, seguindo a Ti, Senhor. Né, manda que esses meus dois filhos se assentem, um à Tua direita e o outro à Tua esquerda no reino. Só isso, Senhor. Nada mais. As mães não querem o bem dos filhos, imagina, né? Às vezes até exageram um pouco, né? Mas, enfim. Mas Jesus respondeu: olha, mamãe, você não sabe o que você está pedindo, não, né? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Né? Eles ali, sem ainda saber exatamente que cálice era, que era o cálice da amargura, da morte na cruz, responderam de pronto, parecendo Pedro aqui, né? Se fosse Pedro a gente até entendia, mas aqui não era, você vê como que não era só Pedro que era impulsivo, né? Nós, Tiago e João também eram, e nós somos também. Responderam eles: podemos, podemos, né? Podemos, Senhor. Aí o Senhor falou: tá bom, então, já que vocês podem, vocês também beberão, né, beberão do meu cálice. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Aí o 24 fala: ora, ouvindo isto os outros dez, indignaram-se contra os dois irmãos, como se eles também não quisessem aquela posição para eles. Eles sempre discutiam, tinha várias passagens em que aparecia eles discutindo: oh, eu sou o maior, ah não, eu acho que ele é o maior. Irmãos, havia disputa entre eles, mas, né, não, olha o que os dois pediram. Onde já se viu pedir uma coisa dessas, né, para o Senhor? Mas na verdade nós somos assim, todos nós somos assim. É o orgulho. Isso nada mais é do que o orgulho. Ó Senhor Jesus, você vê, irmãos, o que o orgulho faz com a gente? Prega umas peças na gente, faz a gente fazer papel de trouxa. Essa que é a verdade. Sabe, irmãos, quantas vezes eu não me orgulhei, sabe, de situações, sabe, de mim, ou dos meus filhos, ou... E depois o Senhor vem e mostra, né, aquele momento, puxa, aquilo ali você se orgulhou. Aí eu fico, não sei se os irmãos já tiveram essa sensação, eu fico tão envergonhado, eu sinto vergonha de mim mesmo, falando, mas gente, que papel de trouxa que eu fiz ali, sabe? Ó Senhor Jesus, o Senhor nos livre, irmãos, do orgulho, né? Nos leve a ser realmente aprender com o Senhor e ser humildes. Aí o Senhor continua, né? Nós vamos até o 28. Então Jesus, chamando-os, disse para todos eles, falou: ó, não é só para os dois, não, é para todos vocês aqui, ó. Sabeis que os governadores dos povos os dominam, aqueles que, né, estão por cima, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Aí o 26. Não é assim entre vós, não é assim entre nós, irmãos. Aqui não tem maioral, aqui não tem ninguém maior. Irmãos, somos todos iguais. Lembram nas tábuas no Santo dos Santos? Eram todos do mesmo tamanho, revestidas de ouro, de cedro. Irmãos, não há ninguém maior aqui. Não se ache melhor que ninguém. Isso vem do diabo. Não se engane, vem do diabo. Então não é assim entre nós. Pelo contrário. Você quer ser grande? Você tem que servir. Olha o que ele fala. Quem quiser tornar-se grande entre nós, seja esse o que nos sirva. Seja esse que sirva. Sirva os irmãos. Sirva a sua família, sua esposa, seus filhos. Tem que ser esse, irmãos, não querer ser servido, não querer tudo na mão, tudo mastigado, mas se entregar. O 27. E quem quiser ser o primeiro entre nós, entre vós, será o vosso servo. E o 28. Tal como o Filho do Homem, irmãos. Ele falava: olha, vocês têm que se espelhar em mim, têm que aprender de mim. tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Glória a Deus. Vamos agora, irmãos, ver o Evangelho de João. E aqui nós vemos, eu creio que uma das maiores demonstrações do Senhor de realmente de se esvaziar diante dos seus discípulos. Esses mesmos discípulos que queriam uma posição de honra, queriam ser os melhores, viviam disputando ali, né, entre si. Olha o que o Senhor faz para eles em João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então aqui, irmãos, fala de amor. Olha só que interessante. Mas vamos ver o que vem a seguir, no versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este, Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Irmãos, aqui no 3, aqui é uma... É o ponto de virada no Evangelho de João. O Senhor, até aqui, ele estava como filho do homem. E agora, ele ia para Deus, né, como filho de Deus. Né? Então, ele veio de Deus de que maneira? Encarnando na pessoa de Jesus. E de que maneira que ele voltou para Deus? Por meio da morte e da ressurreição. Amém? E o 4, levantou-se da ceia. Por que, que ele levantou? Porque os judeus, irmãos, não sei se vocês sabem, eles, a mesa deles era baixa, tinha talvez uns 20, 30 centímetros, e eles não sentavam em cadeiras, mas eles deitavam e se reclinavam para tomar as refeições. Então todos estavam deitados, debruçados à mesa, tomando a ceia. Então aí o Senhor se levanta, eles todos então, debruçados, o Senhor se levanta, né? E ele tira a sua veste de cima. O que são as nossas vestes, irmãos? É a nossa honra, é a nossa justiça, é a nossa, aquilo que nos que cobre a nossa vergonha. O Senhor se desnudou diante deles, né? O quê? Se humilhou, se esvaziou diante daqueles homens carnais, cheios de, entendeu? De orgulho, o Senhor se esvaziou. E não somente isso, o Senhor tomou uma toalha e se cingiu com ela, cingiu os, né? Imagino que seja aqui nessa região, o Senhor cingiu-se com aquela toalha, mostrando o quê? Que o Senhor, ele não fazia a própria vontade dele, mas ele estava restrito à vontade do Pai. Amém? Ele não fazia aquilo que ele queria, mas ele fazia a vontade do Pai. Amém? E aí, no 5, o que o Senhor passou a fazer? Depois, colocou água numa bacia e passou, irmãos, a lavar os pés aos discípulos. Agora, para lavar o pé de alguém que está deitado no chão, o que você tem que fazer? Tem que se abaixar, né? Tem que se humilhar, se rebaixar para lavar, então, os pés dos discípulos. Irmãos, o Senhor lavou os pés todos os discípulos e enxugou-os com a toalha com que ele estava cingido. Uma pergunta, entre os 12, estava Judas Iscariotes? Estava. O Senhor sabia que Judas ia traí-lo? Sabia. E o Senhor lavou os pés de Judas? Lavou. O Senhor também lavou os pés de Judas, irmãos. Olha o quanto o Senhor, ele se esvaziou para fazer a vontade do Pai. Você lavaria, né, você faria, você serviria, amaria alguém que está para te trair? Que você sabe que vai te trair? Que você sabe que intenta o mal contra você? Ó, irmãos, eu confesso que eu não faria isso por mim mesmo. Mas o Senhor fez, e o Senhor fala, aprendei de mim. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Essa tem que ser a vida cristã, irmãos. Uma vida de nós lavarmos os pés uns aos outros, né? Cingidos da vontade de Deus. É fácil para nós como homens? Não. Por isso, irmãos, nós temos que depender cada dia mais do Senhor. Amém. Buscar na palavra, buscar em comunhão com Deus, né? Nós aprendermos de Deus. Aí vamos avançar. O 6. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? O 7. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. O 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés, Senhor. Respondeu-lhe Jesus: tudo bem, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E aí o 9, Pedro: tá bom, Senhor, pode lavar não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça. Né? Pedro é intenso, né, irmãos? Pedro é bem intenso. Temos irmãos intensos entre nós também, né? É bom isso, é bom. O Senhor pode trabalhar bastante na vida dele. Aí vem o Senhor, né? O 10. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, irmãos, quem é salvo, quem é lavado pelo sangue de Cristo, não necessita de lavar senão os pés. Que são os pés, irmãos, é aquilo que está em contato com a poeira do mundo. Naquele tempo, as pessoas andavam ou descalças ou com sandálias. E estradas de terra, ruas de terra, as casas eram chão batido e terra batida. Então os pés viviam sujos. Você fazia uma caminhada daqui lá na Vila Falcão, de uma sandália, para almoçar na casa do Silvio. Aí você chega lá de sandália, e tudo terra daqui lá, né? É, no tempo que era terra. E aí você se debruça sobre a mesa. Imagine, né, o aroma que exalava do pé do cidadão ali na ceia, né? Então, irmãos, é isso. Esse contato com o mundo, muitas vezes, impede a comunhão entre nós. Imagine numa mesa todo mundo debruçado, com os pés sujos e mal cheirosos. Né? Ninguém vai conseguir desfrutar da ceia. Por isso havia necessidade de eles lavarem os pés. Assim, irmãos, é nós, a gente precisa se lavar, sabe? E lavar os pés uns dos outros, sabe? Para a gente poder manter essa comunhão livre e desfrutável entre nós, amém? Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque tinha Judas. Judas estava entre eles. O 11. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. E aí o 12 fala: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? 13. Vós me chamais o mestre e o senhor, e dizeis bem, porque eu sou. O senhor é o mestre e senhor. O 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós vos deveis lavar os pés uns dos outros. Amém, irmãos? Devemos cuidar uns dos outros, ajudar uns aos outros, encorajar uns aos outros, para que nós sejamos, né, prossigamos juntamente até então a volta do Senhor. Aí o 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Amém. Até aqui. Então, irmãos, o Senhor, ele é o nosso mestre, ele é aquele a quem nós devemos, então, seguir e imitar. E para finalizar, irmãos, 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 ao 10. Aqui fala, Pedro, né? Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo,